sobre a importância de reconhecermos alguns detalhes, né, doutor? Algumas informações no momento de usar aquele chazinho natural para que possamos nos sentir melhor diante de algumas situações. Antes de mais nada, bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, como sempre é um prazer estar aqui e ajudar vocês, né, em qualquer colocação sobre saúde, eu estou sempre à disposição.
Que bom, é muito bom recebê-la aqui. E, doutora, a gente fala de chás, né, mas claro que existem algumas situações, existem algumas maneiras também de preparar os chás para que eles realmente nos ajudem, né? O que, que nós podemos começar, como nós podemos começar essa nossa conversa aqui? Quais são, posso lhe pedir quais são os chás, assim, mais tradicionais por aqui e que podem ter efetivamente uma resposta aí a alguns quadros, principalmente agora, né? Quando começa essa época do ano, o pessoal se gripa bastante, isso, muito resfriado, e aí muitos, né, se confortam, sim, bastante com o chá.
Verdadeiramente, para falar do chá, quase sempre hay que falar um pouco sobre a história de este tipo de crença milenar em la função de las plantas como medicamento. Uhum. En realidad, desde que a gente conhece a história, sempre as pessoas, né, independentemente da teoria de evolução que você aceite, né, sabemos que as pessoas têm diversos pensamentos sobre como evoluímos, como chegamos aqui. Mas o importante é que sempre se experimentou folhas, né, como método para alimentação, e mediante isso se descobriram algumas características que estas folhas tinham em la melhora de animais, de plantas, né, sempre el homem experimentando coisas para conhecer, né, as características básicas de las plantas. E de aí se descobriram que algumas plantas tinham propriedades exatamente medicinais, e a partir de isso começou a surgir, né, la botânica, em função de, vamos dizer, de la cura de doenças a partir de extractos de fluidos de las plantas, e basicamente se constituiu la medicina como ela se conhece, né, e depois entraram estas vertientes mais industrializadas ou menos, mas em realidade nasceu todo o que se conhece sobre medicina e medicamentos a partir de las plantas e de la natureza, uhum, né? Uhum. Em realidade, vamos dizer, Brasil é um lugar que tem muita vegetação, né? Por las características que Brasil tem de ter tanta população de plantas, pues tiene un verdadero enriquecimiento en cuanto a sustancias, ¿no? Resinas y sustancias de plantas que pueden ser usadas como tratamiento, como producto, ¿no? Y de ahí muchas farmacéuticas, ya sea de aquí o de otros países, usan la tierra de Brasil para fertilizarla y clonar algunas plantas que se precisan para hacer productos farmacéuticos. Y los chá, en realidad, es según la creencia y las tradiciones en cada, vamos a decir, lugar de Brasil, pues existen plantas y chás más necesarios en la presencia de, vamos a decir, de la culinaria y de los productos que se usan para curación. Entonces aquí dentro de Brasil, ya el mate, né, uh-huh, es un tipo de un chá, uh-huh, né, sí, vamos a, sí, decir. Sí. Y entonces es un chá que ustedes usan mucho, que básicamente tiene propiedades también antioxidantes, né, y como está feito propiamente de clorofila, né, del cor verde que tienen las plantas, ya ayuda como energizante también, né. Entonces por eso ustedes tienen básicamente esa idea de que el chimarrón ya lo ayuda a levantar el día, a poder comenzar el día con un poco de energía. Y existen otros chá que se usan básicamente, ¿no? Diferencia porque más se usa para el sono, la sidrera, ¿no? La lavanda, algunos chá, vamos a decir que se usa la losma para la digestión, ¿no?
Es muy ruin,
sí. El árnica para la circulación. O sea, existen, las personas tienen cada una, dentro de cada familia se creó un, vamos a decir, como si fuese una guía botánica, né? Cada família tem seu próprio uso de plantas medicinais. E se tu vai, por exemplo, a tua família, tu vai conhecer o chá que a avó fazia mais, o outro que fazia a tia, né? E cada tem conhecimento diferente que realmente foi muito, vamos dizer, perdido durante esta industrialização de las ciências farmacêuticas, né? Se perdeu muito esse elemento comum em todas as pessoas que era usar chá como lo básico para curar um resfriado, para curar coisas complexas incluso, né? E a medicina natural realmente está tratando de rescatar um pouco esse uso de los chá, né? Como você estava falando, existe chá e existe infusão, né? Não é o mesmo quando tu preparas chá que tu ferve a planta, né? Ou pode ser também o tubérculo, a parte da raiz. Ou quando creas uma infusão que primeiro herve a água, quando a água já está pronta em ebulição, é que você bota ali, né, a planta que vai usar de chá.
Alguns isso fervem com o chá e outros só exatamente. Já coloca a água sobre a...
Sobre a infusão, que é o melhor, né? É a melhor forma de usar o chá. Pelo menos para mim, me parece que a infusão, ela faz uma função mais, vamos dizer, ela saca o extracto mais rapidamente, porque como já a água está fervendo, ela penetra, né, sobre a folha. E o método que eu gosto para preparar alguma folha seria deixar secar, né, para que ela pueda dar o extracto e a essência dela, né. Muitas vezes, como você me estava perguntando fora, esse polvinho de chá, de la sacolinha.
Sim, aqui a gente compra no mercado, né?
Já viene previamente preparado, né? Pero também eu gosto mais de pegar a planta e processá-la por
claro.
Mim mesma, né?
Mas para secar, por exemplo, é no sol? Como é que faz? No micro-ondas? Tem gente que usa o micro-ondas?
Tem gente que usa o micro-ondas para muitas folhas, pero o micro-ondas já lhe agrega aquela energia eletromagnética. Entendi. Que a folha não deve ter, né? Em realidade, secá-la no sol ou em um lugar ambientado, né, que não seja tão úmido, deixar colgar ali, que ela se seque ali, é muito bom.
Nós estamos falando, por exemplo, num hortelã.
De la hortelã, por exemplo, de aquela outra, vamos dizer, a menta. Se pode usar a menta, se pode usar a cidreira também, que é muito usada para os transtornos do sono, né? Existem muitas plantas que podem ser até medicação para crianças pequenininhas, quando a gente la usa, pode melhorar um dor de barriga.
Quais?
Né? Bom, a gente depende, né? Se usa o manjericó, né? Eu gosto muito do manjericó, né? Como método quase para tudo.
Mas
né?
Chá? El chá? Infusão?
Chá ou a infusão. A infusão é super melhor, mas não deves passar muita quantidade de água em ela, né? A pimenta de Jamaica, que se usa também para os gases, a canela, o chá de cravo de canela, de cravo também de olor, que é muito bom antibiótico, né? Sem falar de outros tipos de produtos que a gente depende de vamos dizer, de la situação e la condição que a gente vai mandando algumas plantas, mas essa é a que mais usamos, né? La cidreira também é uma planta que uno usa muito, sobretudo se há pessoas com febre, se há pessoas com dor de cabeça, também ajuda bastante a acalmar os nervos quando há muita ansiedade, né? Então deveria ser uma planta que todo mundo tivesse, né, na área, né, para usar diretamente. O manjericó também, além do cheiro tão gostoso que ele tem, né, que pode ser usado como tempero em nos alimentos, pois ele é um bom chá.
E como é que, vamos dizer o seguinte, a senhora falou aí das crianças, né?
Isso.
Como é que faz a administração? Toma quanto, por exemplo, né? Dá quanto para a criança?
Bom, el chá, generalmente as pessoas não levam um cálculo exato da gramagem que vai usar, a menos que já a pessoa trabalhe em algum tipo de botânica ou coisa assim. Lo que los chá para crianças, por exemplo, não devem ser muito concentrados. Tu puedes botar um galinho pequenininho ou puedes botar de 3 a 4 folhas, né? E não concentrar el chá, nem botar muito açúcar em ele também.
Ah, essa é uma parte importante. Se coloca açúcar ou...
Bom, Se é, não eu fosse é a tratar uma criança, eu ia saber que ela não ia tomar um chá desabrido, sim, né? Uhum. Então, eu faço, vamos dizer, melado à parte, desligo o açúcar e boto colhercinho desse açúcar que já está melado, né? Uhum. E no caso das pessoas adultas que não gostam de tomar, né, o extrato fluido total de la planta, podem usar mel e nep como método de endulzar. Porque la azúcar procesada ya puede tirar un poco de las características medicamentosas de la planta, ¿no? Entonces, usar azúcar allí es ya estragar un poco el contenido de la planta del chá, ¿no?
Y a ingestión, así, ¿en qué cantidad? ¿Una xícara? ¿En qué momento? Porque... por exemplo, nós falávamos dos resfriados, aí tem aquela coisa, né, que a avó, a tia, a mãe fala, não, tem que tomar antes de dormir, é só uma xícara, como é que é?
Bom, dependendo de lo que a gente queira tratar como sintoma de los resfriados, porque, por exemplo, se você está tratando uma nariz entupida, por exemplo, deveria tomar 3 vezes ao dia uma xícara, né, porque você se vai manter uns dias em essa sintomatologia, né, e se vai tratar como método para acalmar a tosse, então quase sempre a tosse é a interferência que temos com o sono, por isso que sempre se recomenda tomar de noite para você conseguir dormir, né, mas se a tosse interfere em algum trabalho, em alguma coisa que você está fazendo, já deve repetir na manhã, né, por conta de que precisa acalmar el día todo, né? Também há chás um pouco expectorantes, né? El orégano é muito usado para limpar, né, los bronquios. E então, um chá de orégano é muito bom para a limpeza bronquial. Não, só que eu sempre recomendo que quando você vai fazer uma limpeza bronquial, que a cebola também é boa, o chá de alho também, e é necessário que você tenha repouso, que não esteja trabalhando, porque senão você vai eliminar o dia todo, vai passar eliminando a gripe, né? E é muito incômodo, né, eliminá-la em el tempo que a gente está trabalhando. Então, final de semana, tomar mais para evitar esses momentos incômodos, né, do dia a dia.
E o gengibre?
O gengibre também. O gengibre é bom como tratamento para vermes também. Ajuda em lo que seria o refluxo, em los trastornos digestivos. Ele também intervém na imunidade, né? Então, é um chá bastante bom. Mas existem contraindicações do excesso, porque ele pode provocar hemorroida, né? Pode provocar a saída das hemorroidas. Há muitas pessoas que não toleram muito o picante, né? E o gengibre tem seu pouquinho de picante e ele termina irritando um pouco a região do ânus, né? Então é melhor não exagerar, né? Sempre que preparo um chá de gengibre, gosto de botar um pouquinho de manjericó e deixar só um pedacinho de gengibre na água, né? Quando já está em infusão, quando já está fervido, para ele botar toda a sua resina ali dentro, né?
Hoje, qual é o considerado, assim, mais anti-inflamatório? A gente fala muito da malva, né? Uhum. Para dor de garganta.
Olha, cada corpo é um corpo. E a gente não deveria criar clichês sobre as plantas, a medicina natural, né? Tem que ter características que condicionem a melhora da pessoa. Muitas pessoas se entendem muito com um chá e eles passam essa receita para outras pessoas e realmente não dá muito resultado, né? Porque, em realidade, o chá é igual que um produto, né, químico que a gente vai tomar. Tem que ter compatibilidade com tu corpo. Então, tienes que estudar muito sobre essa base de que cada pessoa tem sua genética e sua capacidade absortiva também, né? Então, tem que saber que chá usar, né, para poder dar um resultado que seja esperado, né?
Que bom ouvir isso, porque eu amo mel, eu adoro mel, mas o mel não me faz bem.
Isso, viu? Como a genética de cada um é diferente. Tem pessoas que dizem, o mel é bom para todo mundo, mas não é assim. A gente tem que estudar muito o que lhe faz bem, e isso depende muito de como você observa seu corpo, né? Como você se interessa com seu corpo. Porque dia a dia a gente come coisas que não são boas para o teu intestino, que não são boas para o estômago, mas tu não te depara, tu não vê que o intestino se travou, que não estás evoluindo bem com o que tu comeu. E, às vezes, só quando há uma indigestão, a gente para pensar o que foi que eu comi. E diariamente a gente tem que levar essa sequência e estar atento a como evolui o organismo para saber que coisa tienes que eliminar de tu dia a dia, né? E seria muito um jeito saudável de viver, porque às vezes eu digo que os nutricionistas, as pessoas que tratam essa parte da alimentação, restringem um pouco o cardápio sem saber, né, como a pessoa se comporta ante, por exemplo, diferentes farinhas, porque incluso todas as farinhas não são iguais, né? E às vezes uma farinha com glúten seria ruim para você, mas é boa para outra pessoa. Depende da pessoa, não podemos generalizar tanto assim como sobre os alimentos e sobre as plantas tampouco, né? Então, tem que buscar bem como é que vai, né, o tratamento com um chá. Se vai bem, em 2 ou 3 dias, tu vai saber, porque vai ter reversão do processo que te está tratando. Mas se passam 3 dias, 4 dias, e você continua assim, eu recomendo retirar, porque não está dando certo.
Mais algo para nós, doutora Eva?
Olha, aquela medicina natural, depois que a gente passou a pandemia, a gente começou a dar mais importância aos conhecimentos. Que milhares de mulheres, né, de los tempos antigos foram mortas na fogueira por conta de esse conhecimento vasto que tinha sobre a medicina natural e foram acusadas de bruxas por tanto conhecimento. Tudo isso quedou atrás, ficou atrás, e todo o conhecimento que elas tinham foi com elas. E muitas das coisas que a gente sabe hoje de botânica e de medicina natural é só porque os antigos passaram para nós, né? Se você tem em mãos algum livro, alguma coisa que pueda assessorar sobre, leia, aproveite aquelas receitas que ficaram paradas ali, porque muitas vezes são a solução para muitos problemas.
Sem dúvida. Obrigada, doutora Eva. Bom restinho de semana. Agora, 1h23. Quero agradecer à doutora Eva, que sempre se disponibiliza a vir até aqui e conversar com a nossa reportagem. E, é claro, né, os patrocinadores aqui do quadro, doutora Ana Carolina Broco, médica ginecologista e obstetra, atendimento no Edifício São Lucas, próximo ao HCR, você agenda consultas pelo 996285836. Doutor Ricardo Lorenzato Bortoluz, especialista em patologias neurológicas, atendimento no CISME pelo 2019-1089 ou no HCR pelo 3342-9400. Doutora Graziela Scheffel, tratamento clínico e cirúrgico para doenças do ânus e do intestino. Anota aí o telefone para contato, agendamento de consulta pelo 984-18-7813 e Imunize Clínica de Vacina, equipe experiente para administrar vacinas, inclusive com atendimento domiciliar em toda a região. Na Bento Gonçalves 270, sala 3 é o endereço. O contato você faz também pelo Alô Proteção 999-276654. Tua Rádio.
A Vivem, a Casa das Tintas, convida você, profissional de pintura.